DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa, estarei na sua companhia nesta manhã de 11 de maio. O programa começa com as notícias. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, pediu esta sexta-feira aos três principais candidatos às eleições presidenciais de Madagascar para se retirarem. São eles André Rajoelina, atual presidente interino, Marc Ravalomanana e Didier Ratsiraka, dois ex-presidentes. De lembrar que André Rajoelina surpreendeu ao anunciar a 3 de maio que estava na corrida às eleições marcadas para julho. Anteriormente, o presidente da transição tinha aceito não ir a eleições sob pressão da comunidade internacional. O anúncio da sua candidatura aumentou o clima de tensão no país. Recorde-se que André Rajoelina assumiu o poder após o golpe de Estado em 2009, que depois Marc Ravalomanana, que se encontra exilado na África. África do Sul. Londres e Washington decidiram evacuar uma parte do pessoal das suas embaixadas em Trípoli, a capital da Líbia, depois de outras embaixadas de países ocidentais terem reduzido o número de efetivos devido a elevados riscos de segurança. O país vive uma das piores crises políticas após a queda do ex-líder Muammar Gaddafi em 2011. Dois atentados a dois postos de polícia na sexta-feira em Benghazi, no leste do país, não causaram vítimas, mas demonstram a insegurança crescente na Líbia. Na Síria, esta sexta-feira, pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num bombardeamento do exército contra a cidade de Al-Faya, na província de Hama, no centro do país, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Guido Westerwelle, criticou ontem o fornecimento de armas russas à Síria. No encontro com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, na capital polaca, Varsóvia, o chefe da diplomacia alemã insistiu na urgência de encontrar uma solução política. O seu homólogo Lavrov declarou que a Rússia vai avançar com a entrega de mísseis antiaéreos e salientou tratar-se de um material de defesa, cujo fornecimento é autorizado pelo direito internacional. E ainda sobre a Síria, o primeiro-ministro britânico David Cameron e o presidente russo Vladimir Putin discutiram esta sexta-feira a possibilidade de medidas conjuntas para pôr fim ao conflito que dura já há mais de 2 anos e que já causou mais de 70 mil mortos, segundo as Nações Unidas. Mais de 86 milhões de paquistaneses são chamados a ir às urnas para eleger os 342 deputados da Assembleia Nacional. As eleições gerais de hoje são consideradas históricas, pois permitirão a primeira transição de poder entre civis. No entanto, ataques talibãs contra partidos liberais e seculares marcaram a campanha eleitoral no Paquistão. A violência pré-eleitoral matou mais de 120 pessoas. Mais de 600 agentes de segurança foram chamados por isso para proteger as 70 mil assembleias de voto, metade das quais em risco de ataque. E na véspera das eleições, esta sexta-feira, o jornal norte-americano New York Times anunciou que o chefe do escritório em Islamabad foi intimado a abandonar o país. Foi acusado de ter realizado atividades indesejáveis que, contudo, não foram especificadas. O antigo ditador da Guatemala, José Efraín Ríos Montt, de 86 anos, foi condenado na sexta-feira a um total de 80 anos de cadeia, 50 anos por genocídio e 30 anos por crimes de guerra. Durante a sua presidência, apenas entre 1982 e 1983, ordenou o massacre de mais de 1.700 indígenas. Foi um dos períodos mais violentos dos 36 anos de guerra civil da Guatemala entre 1960 e 1996, que terminou com um balanço de 200 mil mortos e desaparecidos. Uma mulher foi resgatada viva dos escombros 17 dias após a derrocada de uma fábrica têxtil no Bangladesh. Mais de 1.000 pessoas perderam a vida na derrocada do Rana Plaza, um complexo próximo da capital, Dhaka. Segundo as autoridades, foram construídos ilegalmente mais 3 pisos no edifício de 8 andares. O inquérito inicial após o desastre aponta para a força dos geradores como a causa do desastre. Os proprietários do edifício e da fábrica foram já detidos. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de, na nossa página no Facebook, DW Português para a África, ou então envie um SMS para o número 00491758198273. E agora fico com o programa Contraste, hoje sobre o legado de Amílcar Cabral.
DW Contraste.
Se há um herói no meu país, é o nosso povo, afirmou Amílcar Cabral em vésperas de ser assassinado à porta da sua casa na Guiné-Conakry, a 20 de janeiro de 1973, por companheiros de luta. Depois da morte física do poeta e chefe de guerra, que cunhou a história da Guiné e Cabo Verde lutando contra o colonialismo português, o cabralismo sofreu muitas mortes. 40 anos depois da morte do homem, que recusou o papel de herói para se colocar no de intérprete das aspirações de um povo, procuramos uma resposta para a difícil pergunta: o que resta do cabralismo? Um contraste da autoria de Helena Ferro de Gouveia.
Amílcar Cabral foi, em meu entender, o mais inteligente, o mais criativo e o mais brilhante de todos os dirigentes da luta de libertação dos povos africanos colonizados naquela altura pelo regime português.
O poeta e político português Manuel Alegre recorda-se de um dia em Argel, onde o português estava exilado, Amílcar Cabral ter puxado os óculos para a testa, como era seu hábito, e com os olhos rasos de lágrimas ter dito:
quando for assassinado, sê-lo-ei por um homem do meu povo, do meu partido, provavelmente fundador, ainda que guiado pelo inimigo.
Cabral pressentia o perigo e o presságio cumpriu-se. Até hoje, as circunstâncias da morte estão ainda por esclarecer. Inocêncio Cani, companheiro de luta de Cabral, deu o primeiro tiro. Outro, ainda não identificado, deu-lhe os tiros de misericórdia. Também não há uma verdade quanto à autoria moral do crime. Um plano da PIDE, a Polícia Política Portuguesa? Divergências no seio do partido? Conflito de interesses na Guiné-Conakry? Morrer é uma das condições de guerra de qualquer combatente. Amílcar Cabral era um alvo privilegiado pela sua ação, mas sobretudo pelo seu pensamento. No seu livro de memórias, A Ponta da Navalha, o jornalista francês Gerard Chalian, que acompanhou e divulgou a luta de libertação na Guiné-Bissau, conta que quando disseram a Nelson Mandela: tu és o maior, Mandela replicou com toda a simplicidade: não, o maior é Cabral. Manuel Alegre salienta que Cabral foi assassinado porque não tinha consigo nenhuma arma. Ele, que era o principal teórico da luta armada africana de libertação. Foi a primeira morte de Cabral. Uma hora do dia 12 de setembro de 1924, nasci em Bafatá, na então Guiné Portuguesa, Amílcar Lopes Cabral, filho de um professor primário cabo-verdiano e de mãe guineense. Aos 8 anos de idade, Amílcar Cabral muda-se com a família para a Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Frequenta o Liceu Gilianes, em São Vicente, onde completa em 1944 os seus estudos secundários. Amílcar tem 15 anos quando se inicia a Segunda Guerra Mundial, que terá impactos dramáticos em Cabo Verde. Nos anos 40, Cabo Verde era uma colónia varrida pela fome e pela morte. A fome, que vitimou dezenas de milhares de pessoas, inspirou Cabral a escrever o seu primeiro conto, Fidmar, em que revelava o desejo de partir e voltar para libertar o seu país. O conto acabava de uma forma trágica, com o salvador da pátria a morrer afogado numa batalha naval. Não apenas a escrita e as preocupações sociais ocupavam o jovem Cabral. Amante de futebol, em São Vicente, Amílcar foi secretário do Boa Vista Futebol Clube. Manuel Alegre recorda:
era um homem também com um grande sentido de humor. Ele dizia que o seu desejo maior era ter sido ponta-esquerda do Benfica ou chefe de uma orquestra do Morro, mas que as circunstâncias o tinham transformado, enfim, no dirigente da luta armada na Guiné.
Após terminar o liceu em São Vicente, Cabral obtém uma bolsa de estudo da Casa dos Estudantes do Império e inicia os seus estudos universitários em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia. Cabral distingue-se como aluno e jogador exímio de futebol. O Benfica chegaria a convidá-lo para jogar no clube. O jovem calouro, nos tempos livres, dará aulas noturnas de alfabetização aos operários de Alcântara. Nos seus anos em Lisboa, destaca-se pelas atividades políticas e culturais desenvolvidas na Casa da África, na Casa dos Estudantes do Império, da qual foi vice-presidente entre 1950 e 1951, e no Centro de Estudos Africanos. Apresenta a tese final de curso em 1952 sobre a erosão dos solos agrícolas a partir de uma investigação no Conselho de Cuba, no Alentejo, e nesse mesmo ano regressa à Guiné, assumindo o cargo de diretor do posto agrícola experimental de Peçobé, em Bissau. Em 1955, face ao seu envolvimento nos movimentos anticolonialistas, é aconselhado a abandonar a Guiné. Regressa mais tarde, em 1956, e propõe a formação do Partido Africano da Independência, PAI, que esteve na gênese do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC. Agindo na clandestinidade durante os primeiros 3 anos da sua existência, o PAIGC teve um papel de destaque na organização da greve das docas do cais de Bijigiti, em 1959. A repressão violenta dos trabalhadores portuários, em agosto de 59, pela PID, a Polícia Política Portuguesa, será o momento em que ficou decidido o início da luta armada. Numa entrevista concedida à televisão francesa, em Conakry, Cabral explica o porquê da independência.
L'indépendance, pourquoi faire? Pour nous, d'abord, pour être nous-mêmes, pour être des hommes africains.
A independência, para quê? Sim, a independência, para quê? Para nós, em primeiro lugar, para sermos nós próprios, para sermos homens africanos com tudo o que nos caracteriza, mas caminhando para uma vida melhor e que nos identifique cada vez mais com os outros homens no mundo. Salazar dizia que a África não existe sem os europeus. É um exagero. Nós consideramos que a nossa independência permitirá desenvolver a nossa cultura, desenvolver-nos a nós mesmos e ao nosso país, levando o nosso povo a sair da miséria, do sofrimento, da ignorância, porque este é o estado onde nos encontramos após 500 anos de presença portuguesa.
Da miséria, da sofrência, da ignorância, porque você sabe que é o estado onde nos encontramos após 5 séculos de presença portuguesa em nós.
A guerra, iniciada em 1963 com o ataque ao quartel de Tite, avançou rapidamente até 1967. Mas depois há um impasse. Nessa altura, Cabral procura obter um estatuto jurídico internacional que permita ao país ser reconhecido. Cabral tem a clara noção da importância da frente diplomática e, por isso, desdobra-se em viagens à procura de apoios militares, financeiros ou humanitários. Conseguiu o apoio da China, da União Soviética, de Cuba, mas também de governos de países ocidentais, como a Suécia, a Noruega ou a Finlândia. Com os apoios do exterior e a mobilização da população guineense, a Guiné já via ao fundo a luz da independência. Marcos importantes da afirmação internacional de Amílcar Cabral são a audiência com o Papa Paulo VI em 1970 e, em 1972, a sua intervenção no Conselho de Segurança, reunido em Addis Abeba.
Pela primeira vez, na luta política e diplomática contra o colonialismo português, o nosso partido falou na ONU com o Estatuto de Observador. E os próprios aliados do governo colonial fascista de Portugal votaram em bloco contra ele, no seio do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta resolução tem e terá, pois, um caráter de primeira importância no desenvolvimento ulterior da nossa ação político-militar para expulsar da nossa terra os criminosos agressores comunistas portugueses.
Em janeiro de 1973, a luta prosseguia com crescente dificuldade para as tropas portuguesas. Fora da Guiné, era um homem respeitado, reconhecido como um grande dirigente africano. O pai da Guiné-Bissau não assistiria ao seu nascimento como nação e desde então os seus ideais têm sido muitas vezes traídos numa multiplicidade de mortes póstumas. A escritora e antiga ministra guineense Odete Semedo salienta.
E ele dizia, se a independência, a palavra independência, se traduzir, a luta à libertação, se não se traduzir no bem-estar do povo, então serão palavras vãs. E hoje essas palavras são palavras vãs. Eu acho que nós não conseguimos atingir o programa maior, que é o desenvolvimento do país, porque nós traímos a maré, como diz a música do Adriano Ferreira Achuch, que diz: se nós não tivéssemos traído a maré, a esta altura da navegação estaríamos muito longe e talvez em busca já do bom porto para atracarmos.
Termina aqui o contraste e assista agora à radionovela Aprender de Ouvido sobre migração de África para a Europa.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 11º episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. No episódio anterior, Farahani conseguiu finalmente ir de barco para a Europa, mas os últimos quilómetros teve de fazer a nado. Muitas pessoas afogaram-se no tempestuoso mar, mas Farahani teve sorte. Foi resgatado no último minuto por guardas da Frontex, Agência Europeia de Fronteiras. O que lhe irá acontecer agora? E como é que Shivazi está a lidar com o regresso de Linda à Europa? É o que vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Centro de Detenção, que é precisamente o local para onde foram levados Farahani e outros imigrantes ilegais que sobreviveram à travessia.
Ei, tu! Tu! E tu aí? Sim, tu! Por enquanto é aqui que vão ficar. Quando iniciarmos os vossos processos, vão receber um documento que vos permite ficar aqui 30 dias. Depois disso, provavelmente serão deportados para os vossos países de origem.
O quê? Não! Deve haver algum engano. Este sítio parece uma prisão.
Sim.
Faz frio, estamos rodeados por uma cerca de arame farpado. E como é suposto que 4 pessoas caibam nesta sala tão pequena?
Não faz sentido.
Achavas que ia ser levado para um hotel de 5 estrelas?
Não.
Todos vocês vieram para cá ilegalmente. Deviam, mas é estar felizes por ter um teto sobre as vossas cabeças.
Sim.
Até identificar as vossas nacionalidades, esta será a vossa casa. Habituem-se a isso.
Eu quero asilo. Venho de uma zona de guerra no Médio Oriente. Quanto tempo demora até me darem asilo?
Quem sabe um mês? Dois? Três? Um ano? Ou até mesmo 10 anos? Queriam vir para a Europa, hein? Pois muito bem. Isso é que é a Europa. O pequeno almoço é servido às 7 da manhã. O almoço, à 1 da tarde. E o jantar, às 6. Se se atrasarem, ficam sem as refeições. E não tentem fugir deste centro, hein? Porque observamos todos os vossos movimentos através de câmeras. Alguém tem dúvidas? Ótimo. Um médico virá examinar-vos, um por um. Entretanto, sugiro que pensem todos muito bem sobre se querem mesmo avançar com pedido de asilo ou se não será mais fácil voltarem para casa. Feche a porta.
Não pode ser. Não pode. Isso não é nada como eu imaginei.
Farahani não consegue acreditar no que ouve nem no que vê. Depois de arriscar a própria vida e de finalmente ter conseguido chegar à Europa, está agora numa sala pequena, superlotada, com outros 3 imigrantes de diferentes partes de África e sob o olhar atento de uma câmera. Enquanto isso, vamos agora acompanhar Linda, que se encontra com a amiga Florência na casa de Carlos, o desconhecido com quem se casou, para obter uma autorização de trabalho.
Chega, Florência. Já não posso continuar a fazer isto. Basta.
Carlos, já passamos tantas vezes por isto. Não tens de te preocupar. Vai correr tudo bem.
Não, não vai. Desta vez não. Não estavas aqui quando eles vieram. Sou tão estúpido.
Desculpa. Acabei de voltar da minha terra e estou um pouco confusa. que é que se passa afinal? Qual é o problema?
Tu és o problema.
Eu?
Não devias ter viajado.
Como assim? Pensava que o nosso casamento era... Quer dizer, pensava que tinha liberdade para fazer o que quero. Não era esse o acordo, Flo?
Sim. Sim. O Carlos só está preocupado porque, enquanto estiveste fora, os funcionários da imigração apareceram sem avisar. E queriam saber porque é que tinhas voltado ao teu país sem o teu marido.
Oh, meu Deus. E o que é que aconteceu? O que é que eles queriam? Descobriram tudo?
Desconfiam de nós. Disseram-me que já apanharam vários casais que tinham forjado um casamento para ajudar um estrangeiro a ficar na Europa para trabalhar. Querem que vamos para lá para uma entrevista.
Outra?
É.
Ah, não. Não posso dar o luxo de ser enviada de volta para casa. Não posso.
Calma. Relaxem os dois. Eles fazem sempre isto. Querem que entrem em pânico para cometerem erros durante a entrevista. Olha, vocês só têm de se mostrar calmos e confiantes. Linda, vais ter de lhes mentir e dizer que tiveste uma emergência familiar, está bem?
Oh, desculpem, tenho de atender esta chamada em privado.
Não, Linda. Estamos a falar de um assunto sério. Vais atender a chamada aqui e não demores.
Olá, mãe. Cheguei bem. Já te mandei uma mensagem. Recebeste? Mãe? Mãe?
Linda.
Mãe? Mãe, o que é que aconteceu? Estás bem, mãe?
Teu pai foi atropelado.
O quê? Não, não, não pode ser. Como é que ele está, mãe? Como é que ele está? Diz-me que ele está bem, mãe. Por favor, diz-me que ele está bem.
Ele está, mãe, nos cuidados intensivos.
Não, oh meu Deus.
Os médicos disseram que ainda é muito cedo para saber se ele vai ou não sobreviver. Linda? Estás aí, Linda?
Linda, por favor, ei. Linda! Oh, meu Deus! Ai.
Quando soube que o pai estava gravemente doente no hospital, Linda desmaiou. O que irá acontecer agora? Entretanto, Shivas não aguenta as saudades que tem de Linda. O seu pedido de visto de turista para a Europa foi negado porque não tem dinheiro suficiente no banco. Mesmo assim, decide manter a sua promessa. Vai atravessar o oceano para ficar com a mulher que ama. Shivas tem autorização para se ausentar do trabalho e apanha um autocarro em direção ao norte. Depois de viajar durante vários dias, chega finalmente ao norte de África e encontra o mesmo traficante de seres humanos que levou Farahan para a Europa.
Olá, não é daqui, pois não?
Ah, não, é a primeira vez que estou neste país.
Então o que é que o traz até cá? É turista? Sabe que já não é seguro estar aqui, com todos os tumultos e protestos políticos.
Eu sei, mas o meu país também não está melhor.
Ah, então calculo que esteja à procura de uma boleia.
Uma boleia? Não estou a perceber. Que boleia?
Está a tentar chegar à Europa.
Sim. Pode ajudar-me?
Claro, está a falar com a pessoa certa. E é um homem muito, muito sortudo. Olha, chegou hoje um navio de carga da Europa com ajuda para os refugiados. Um amigo meu que trabalha lá diz que há um espaço para apenas 5 pessoas a bordo para a viagem de regresso. O senhor é o último.
Ah, está bem. Então, esse navio vai levar até a Europa? Não é um daqueles barcos pequenos, pois não?
Não, não, claro que não. É um navio grande e bom. Olha, muito bom. Leva-o diretamente ao centro da Europa.
Ok, mas quanto é que eu tenho que pagar?
Só 2.000 euros. Olha, é um bom preço. É uma oportunidade fantástica.
2.000 euros? Mas isso é muito mais do que o bilhete de avião.
Então vá de avião, se conseguir. Quer ou não quer? Olha, tenho muito trabalho pela frente, meu amigo.
Ok, ok. Tenho aqui o dinheiro. Tom.
Não, 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 não. Aqui não. Dê-me o dinheiro num lugar seguro. Agora siga-me.
Shivas segue o traficante de pessoas até um local secreto onde está a ser preparada a viagem. Poucas horas depois, Shivas ouve a buzina do navio a anunciar que está prestes a partir e pouco depois está a caminho da Europa. Farhane, entretanto, já lá está, mas cada vez mais frustrado. Preso no centro de detenção que mais parece uma prisão. Naquela noite, durante o jantar, sente que tem de fazer alguma coisa.
Atenção, meus irmãos! Atenção, irmãos e irmãs! Atenção, ouçam, por favor. Obrigado. Não sei quantos de vocês me conseguem entender, porque vimos todos de países diferentes.
Eu.
Mas não importa, tenho de tentar. O que importa é que estamos todos juntos aqui e enfrentamos as mesmas dificuldades. Já que estamos há uma semana inteira e ainda ninguém nos disse nada sobre o que está a acontecer ou o que vai acontecer conosco. Sei que viemos cá ilegalmente, mas não somos criminosos.
Não.
Então por que nos enjaularam aqui como animais e nos abandonaram?
Não sabemos.
Somos todos seres humanos. Tudo o que queremos é viver em paz.
Isso é verdade. Hã?
Acho que devíamos todos fazer greve de fome. Até os nossos casos serem ouvidos e nos darem asilo, não comemos nada e só bebemos água. Quantos aqui estão comigo?
Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até a próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E ao longo da nossa emissão recebemos vários comentários no Facebook, na nossa página DW Português para a África. Por exemplo, Raul Sozinho escreveu: é lastimável esta situação em que os talibãs só querem matar até os inocentes, referindo-se, portanto, aos ataques talibãs no Paquistão, o Paquistão que vai hoje às urnas para eleger os deputados para a Assembleia Nacional. E esse também foi o tema abordado por vários outros usuários na internet. Por exemplo, Flávio Augusto, de Maputo, escreveu: no que toca ao Paquistão, eu não tenho palavras suficientes para descrever isso. Um país como aquele, rico em recursos, ainda tem conflitos. Não sei se esse é um país democrático. Os talibãs são indivíduos que quebram os analfabetos. Martinho Dias escreveu: é uma pena porque os paquistaneses não querem saber de outra coisa a não ser a morte. Já Sassónio César Mendes diz: penso que a SADC não tem legitimidade suficiente para impor aos principais candidatos às presidenciais no Madagascar, pois compactuam com Rajoelina a quando do golpe de Estado de 2009 e simplesmente cederam às suas exigências. Sassónio César Mendes escreveu num segundo comentário que é impressionante como o Ocidente destrói e vem dizer que há insegurança para o pessoal das suas embaixadas. Antes, a Líbia era um país próspero, agora está o caos e já estão a abandonar o país. É a opinião, portanto, de Sassónio César Mendes. Já Faustino Negai Buiti escreveu: os talibãs não querem que os eleitores votem. Como vão eleger os deputados da Assembleia Nacional, os representantes do povo? Neste caso, não há estabilidade política naquele país. E a ONU não pode fazer nada, o que está mal. Almeida Kumbane escreveu, por sua vez: é triste para os paquistaneses que estão vendo os seus direitos violados por um punhal de gente de má fé. Espero que o governo esteja em altura de sensibilizá-los através dos mídia e meios de comunicação e, claro, com a máxima garantia de segurança para os eleitores. Chega de luto. Almeida Kumbane escreveu-nos a partir de Maputo. E, por último, Carlos Java Lopes escreveu: gosto muito do vosso trabalho informático. Muito obrigada, Carlos Lopes, pelo seu comentário e pela participação na nossa página do Facebook. É tudo na informação desta manhã de DW em Português para a África. Muito obrigada pela sua participação. Contamos consigo logo mais às 19 horas e 30 minutos. Tempo universal coordenado, altura em que irá ser transmitida a nossa emissão da noite. Até lá, desejo-lhe um ótimo dia de sábado.